Nós somos mais uma vez gratos a Deus de coração por podermos estar aqui para contemplar Sua preciosa e santa palavra e sermos novamente abençoados com as bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Ele disse a Abraão: eu te abençoarei e tu serás uma bênção. Abraão estava na posse da promessa e por isso ele foi abençoado. Todos os abençoados por Deus estão na possessão da promessa que ele fez. Não há bênção de Deus a menos que estejamos na posse da promessa. Mesmo pessoas que desejam receber qualquer bênção de Deus têm que primeiramente crer na palavra da promessa de coração para que possa se cumprir nelas e dentro delas. E há uma passagem da Bíblia que diz que temos as maiores e mais preciosas promessas. E não somente temos, mas nós podemos vivenciá-las, podemos receber o que Deus nos prometeu pela graça. Estamos felizes sobre as bênçãos que todas as vezes podemos receber quando nos reunimos. Para isso temos a promessa: onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, lá estou no meio deles. Toda bênção de Deus está ligada a uma promessa. E todos os que creem nas promessas de Deus recebem a bênção do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor se instalou em seus corações. Na época em que vivemos agora, se trata de aceitar e crer de coração no que Deus ordenou para esse tempo. Caso contrário, nós andamos e cremos ao largo de Deus. E com Deus não há qualquer tipo de fé flutuando no ar, mas uma fé fundamentada na infalível palavra de Deus. Nós chegamos no tempo em que nada além da palavra de Deus pode ser pregado. Ainda me lembro dos dias e dos meses, talvez já há dois ou três anos, quando se falava em termos como sete trovões ou sétimo selo e todo tipo de coisa, e as pessoas acreditavam ou esperavam nisso e aquilo. Isso tudo me moveu muito. Eu estava justamente em Marselha, na França, e acordei cedo em uma manhã de inverno. Estou lendo 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1, e eu nem sabia do que se tratava e o que significava. Eu estava vendo isso como um mandamento que veio a mim, e eu li essas palavras: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Eu nem precisei ler mais, embora esteja escrito ainda adiante, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças e assim por diante. Mas quando tinha lido isso, proclama a palavra e venha com ela. Eu sabia exatamente o que isso significava para mim. Nada de especulações, nada do que se possa pensar que seja possível ou esperar que aconteça, mas o que Deus prometeu em sua palavra. Todo o resto será encontrado e será feito por Deus em sua graça quando chegar o tempo para isso, sem a necessidade de alguém para trompetear sobre isso. Pregada é a palavra de Deus. E notei que mesmo agora nas 5 semanas no exterior, além mar, onde quer que as pessoas começam a fantasiar e abandonam o terreno da palavra de Deus, então há uma bagunça que ninguém consegue arrumar. Ninguém consegue encontrar seu caminho em meio a toda essa fantasia. E um fala por cima do outro, mas se só proclamarmos o que está escrito na Bíblia, então recebemos o mesmo ensino e instrução e podemos chegar à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Caso contrário, não. Cada um crerá na sua própria medida o que quer crer e deixará o resto de lado. Isso não é possível. Nós estamos convictos de que fomos trazidos de volta à palavra de Deus, não para abandoná-la mais uma vez, mas permanecer nela de acordo com a palavra da Escritura. Se minhas palavras permanecerem em vós e vós permanecerem em mim, então pedi o que quiseres e isso vos será concedido. Não estamos interessados em nada além do que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se Deus, além disso, fizer coisas que nós não sabemos ainda, então ficaremos muito alegres por isso de coração, regozijando e exultando com o que Ele estiver fazendo. Mas, no que diz respeito à proclamação, já temos aqui o suficiente para proclamar sem precisarmos nos envolver em especulações. E que Deus possa cuidar, especialmente nos países da Europa, cuidar de todos nós, para que não façamos especulações de nós mesmos e também não demos ouvidos a elas. Pois se ninguém dos verdadeiros crentes estiver disposto a ouvir coisas que não estão escritas em preto e branco na Bíblia, os outros não poderão proclamá-las. Isso é verdade ou não é? Seria lá do além-mar a mesma coisa. Se as especulações não fossem ouvidas, elas não poderiam ser levadas ao homem. Mas, antes de mais nada, começamos a ouvir, porque é sempre muito interessante o que é tirado lá do saco, mas para nós não. Para nós, somente é interessante o que Deus nos prometeu nesse tempo. Nós passamos pela história de Jó, com a restauração prática de tudo o que foi perdido para nós. Nós cremos que Deus está nos restaurando e que Ele revelará suas bênçãos. Mas tudo dentro das diretrizes e limites das Santas Escrituras, nada além disso. E eu gostaria de dizer a todos que talvez tenham dificuldade de acompanhar essas observações, dizer-lhes o seguinte: quando alguém veio a irmão Branham e disse, ouça, mas se os 7 selos forem abertos, isso então é algo que não está escrito na Bíblia. E vocês sabem o que o irmão Branham fez? Ele disse, espere um minuto. Espere um momento. Isso é o que você pensa? Ele disse literalmente, tudo o que Deus revela está em sua palavra. Sim. E essa teria sido uma pergunta muito complicada, não é mesmo? Sob o pretexto de proclamar o 7º selo por causa própria, pode contar qualquer coisa, quem pode controlar isso? Não existe de forma nenhuma. Tudo o que dizemos tem que estar escrito nas Escrituras. Em algum lugar há uma pista, uma indicação, uma ligação que só precisamos encontrar para saber o que Deus tem em mente para nós. O que circulou sobre a bandeira desses conceitos ao longo dos últimos anos tornou-se, em sua maior parte, vergonhoso. Se pensamos sobre isso, nosso irmão Liebling, de Jerusalém, que esteve aqui em Krefeld por 14 dias, ele me disse: irmão Frank, há 22 irmãos em Jerusalém que afirmam ser as duas testemunhas. Então eu disse a ele: então deixe que todos eles se irritem e briguem entre si, porque nenhum deles é assim mesmo, não é? E o que é isso? Todos eles vão lá e querem ser as duas testemunhas. Então eles discutem ainda entre si quem tem mais direito de ser uma testemunha. Todos eles devem ir nadar, encontrar seus lares e não causar nenhuma desgraça. E quando os dois ainda foram até o presidente e disseram: o Messias para você já está a caminho, ele perguntou: onde ele está? Então eles disseram: ele está já na Índia. Então ele disse: meu Deus, eu já ouvi muitas coisas, mas o que o nosso Messias vem da Índia, isso é novo para mim. E o que é isso? Pessoas incrédulas são apresentadas com essas ideias malucas. Uma coisa eu vos digo já: os gentios, qualquer tolo pode enganá-los, mas não os judeus. Os judeus permanecem virgens e puros, assim diz a Sagrada Escritura, até que chegue a sua hora. Eles não serão seduzidos por nenhuma dessas testemunhas, nenhuma dessas. Os judeus esperam até que tenha chegado a sua hora. Então todas as testemunhas aparecem e eles não podem mais pedir nada. Mas o que é isso? Há muitas coisas que são feitas simplesmente para desacreditar o que é real. E sentimos muito por isso, pois sabemos que uma palavra foi revelada nesse tempo como nunca antes, mas somos igualmente honestos, igualmente verdadeiros em nossos corações, que confessamos que há palavras ou expressões de Mombrana. Se ouvimos dois sermões diferentes, duas coisas diferentes são ditas. Então temos que levar de volta a palavra de Deus para recebermos a resposta definitiva. Não há uma resposta satisfatória a não ser que possamos contá-la nas Santas Escrituras. E podemos então descansar 100% nela. Vou dar um exemplo. Todos vocês leram o quinto selo. E o irmão Branham diz no quinto selo, de acordo com o que está escrito lá, que muitos já morreram como mártires, e então a pequena passagem no final, que eles devem ter paciência até que os seus co-irmãos também estejam completos e tenham encontrado também a morte, assim como eles. E sabemos que o irmão Branham diz literalmente que todos 144 mil morrerão como mártires. Isso me deu uma sacudida. De acordo com as Escrituras, isso está correto. Mas então, a outra passagem da Bíblia me diz que eles estão no Monte Sião com o Cordeiro de Deus, e que a multidão canta no céu, e que ninguém pode aprender a canção a não ser os 144 mil que foram comprados da terra como primícias do Cordeiro. Então peguei a Bíblia e me ajoelhei e disse: meu Deus, seu profeta disse que os remanescentes ainda serão mortos, mas ele não disse onde eles serão ressuscitados. E eu pergunto: onde está isso nas Santas Escrituras? Tem que estar em algum lugar. Então eu não posso simplesmente esperar dizer: sim, eu vou esperar até que o irmão Branham volte. O irmão Branham não precisa voltar. O mesmo Espírito de Deus que repousou sobre todos os profetas está conosco até o dia de hoje e estará conosco até passarmos da fé para o ver. Coisas que foram ditas, nós nos alegramos por elas e somos gratos por isso. O resto, Deus nos deixa ver passo a passo. E havia uma passagem bíblica que eu nunca conseguia ordenar. Irmãos sentados aqui na primeira fileira, vocês sabem que falamos de Apocalipse 20, seja na reunião ou entre nós. E a pergunta foi sempre: quem é a multidão de Apocalipse 20 que foi decapitada por causa da palavra de Deus? E assim por diante, assim por diante. E então está, e foram colocadas cadeiras e foi-lhes dado julgamento. Vocês sabiam que a mesma passagem bíblica está no profeta Daniel? E as cadeiras foram colocadas, julgamento foi dado a eles, e que ela se refere a 100% a Israel, pois o arrebatamento e o próprio a boda das ceias já estão descritos em Apocalipse 19, Como pode haver mártires em Apocalipse 20 que pertencem à congregação noiva? Vocês só precisam ler corretamente. Em Apocalipse 20, não há palavra escrita sobre arrebatamento, nem sobre bodas de casamento, nem sobre transformação, nenhuma palavra sobre trombeta de Deus, nenhuma palavra sobre a voz do arcanjo, nenhuma palavra sobre a ressurreição dos que os dormiram em Cristo, o que está escrito, e voltaram à vida, e reinaram como reis, juntamente com Cristo, durante 1000 anos. Nada sobre arrebatamento, nada sobre as bodas. Por quê? Porque são os primeiros frutos de Israel, os 144 mil, que então são contados na primeira ressurreição. Pois tudo o que ressuscita até o início do reino milenar é contado na primeira ressurreição, sejam judeus ou gentios, todos em seu destino. Somente o que vem após os 1000 anos é a segunda ressurreição, que será então o juízo final. Portanto, há passagens bíblicas que simplesmente no decorrer do tempo não, de alguma forma, não achamos, não vimos, mas de repente isso nos é concedido pelo Espírito Santo e sabemos precisamente onde elas pertencem, ou seja, no contexto no qual se encaixam em termos da história da salvação. Então, não há problema algum. Vocês poderiam até, se vocês lerem corretamente, até ouvir o significado e a linguagem do quinto selo. Diz aqui literalmente em Apocalipse 20, a partir do versículo 5, e vocês veem que isso também acontece diretamente logo antes do início do reino milenar. Talvez eu devesse ler até o capítulo 20, a partir do versículo 1. Então, vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Se vocês quiserem ir rapidamente comigo a Apocalipse 12, tudo em rapidamente nessa tarde. Em Apocalipse 12, Satanás é expulso do céu para a terra. Em Apocalipse 20, ele é expulso da terra para o abismo. Vocês compreenderam? Ficou claro? Esse é o contexto. Em Apocalipse 20, capítulo 12, o filho homem é arrebatado. A batalha surge no céu. Miguel, então, vamos ver, a partir do versículo 7. Então houve uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não obtiveram a vitória. Sua permanência já não era no céu. E o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, o enganador de todo mundo, foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu: agora a salvação, o poder e a realeza vieram para o nosso Deus e o governo para o seu ungido, pois caiu o acusador de nossos irmãos, que os acusava diante de nosso Deus de dia e de noite. Estes o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Portanto, alegre-se vocês, céus, e vocês que habitam neles, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês e está furioso, porque sabe que o seu tempo é curto. Então, se esse curto período de tempo, e eu quero que vocês tenham a imagem perfeitamente diante dos seus olhos, com o momento do arrebatamento, ou seja, quando a congregação noiva toma o seu lugar na glória, não restará nada mais para o diabo para ele acusar. Nesse momento, a congregação da noiva permanece inquestionável, aperfeiçoada diante da face daquele que amou e a comprou. E então, o acusador dos irmãos tem que descer, ele desce à terra. Mas então, antes do início do reino milenar, ele é capturado, amarrado e colocado no abismo. E só então o reino milenar terá início. E está aqui. Apocalipse 20, a partir do versículo 4. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Porque está escrito almas. Se vocês olharem no quinto selo isso, o mesmo está escrito lá. Então vi as almas daqueles, as almas daqueles. Não se viu a pessoa, não se viu a multidão, não se viu uma multidão incontável vestida de branco, como é o caso do outro. No caso, você sabe, Apocalipse 7, lá se vê uma multidão vestida de branco. Não se vê as almas da multidão inumerável, se vê a própria multidão inumerável que está ali. É verdade ou não? Mas aqui se vê as almas daqueles que foram assassinados. No quinto selo, sobre a era do Holocausto, ainda vem o restante que faltava, e nesse tempo eles têm o testemunho de Jesus porque se tornaram crentes em Jesus Cristo, o Messias. Em contraposição que eles, no quinto selo, por causa do seu testemunho, foram assassinados. Mas não foi o testemunho de Jesus, porque no decorrer dos quase 2000 anos, eles não creram em Jesus Cristo, porque Deus lhes tinha fechado os olhos para abrir os nossos, para que nós pudéssemos reconhecer a salvação em Cristo. E os ramos naturais foram quebrados para que os ramos silvestres pudessem ser colocados em seu lugar. E está aqui adiante, não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca. E então está, e eles foram vivificados novamente. Não está nada escrito que eles foram ressuscitados, não diz nada sobre transformação, não diz nada sobre arrebatamento, não diz nada sobre bodas de casamento, não sobre a voz do arcanjo, que está em referência ao retorno de Jesus Cristo, quando ele virá para levar os seus para o lar. Quando ele virá para nós, então ele virá com a voz do arcanjo, com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E então nós, que estivermos vivos e permanecermos, seremos transformados e juntos seremos arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens do céu. Mas para nós, a promessa não é apenas de estar no reino milenar, mas para os judeus não participarão do arrebatamento e, portanto, não participarão das bodas, das ceias das bodas. Jesus disse, muitos virão e compartilharão a refeição com Abraão, Isaac e Jacó, mas os filhos do reino ficarão de fora. Eles ficarão do lado de fora naquele tempo e a grande tribulação virá sobre eles. Mas quando esse período de tribulação terminar, então Deus acrescentará os 144 mil como os eleitos de Israel, e então teremos os eleitos das nações e os eleitos dos judeus, e o número estará completo, e o reino milenar pode começar. Essa é a santa palavra de Deus. Mais clara e perfeita não pode ser vista ou dita. Não precisamos mais ficar imaginando, adivinhando essas coisas. Elas são tão claras, escritas na palavra de Deus. Somente o Espírito Santo tem que tornar claro para cada um individualmente. Sobre isso está escrito, assim como sobre os dois profetas, está aqui em Apocalipse 11, e ressuscitaram depois de 3 dias e meio, mas está escrito, Espírito e vida entrou neles. Eles voltaram à vida, e o mesmo é dito aqui sobre esse rebanho. Eles voltaram à vida e reinaram como reis junto com Cristo por 1000 anos. Essa é, sem dúvida, uma palavra do Senhor, certamente. E vemos ainda, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sejam judeus ou gentios, pois em ambos há eleitos, e os eleitos entre as nações estão agora chegando ao conhecimento da verdade. Eles agora são selados com o Espírito Santo. Eles agora estão sendo acrescentados como membros no corpo de Jesus Cristo. Eles se tornam subordinados à cabeça. Deixa-nos dizer a verdade. Na casa de Deus, na congregação do Deus vivo, nem todo mundo pode falar e fazer o que quiser. Aqui Deus deve falar e fazer o que Ele quer. E é isso que nós todos simplesmente temos que compreender e aprender. Eu mesmo tive que aprender muitas coisas somente com o passar do tempo e pude ver de que maneira Deus o Senhor dá a revelação de sua palavra por meio do Espírito Santo. E você sabe que quando verdadeiros servos de Deus como um Paulo escreve, eu, servo de Jesus Cristo e Timóteo, enviamos a nossa saudação, ele sempre dizia, eu, servo de Jesus Cristo ou eu, apóstolo de Jesus Cristo. Ele sempre se apresentou no serviço que ele foi ordenado por Deus. Se então, quando lemos no último capítulo das Escrituras em Apocalipse 22, no sexto versículo, está escrito, disse-me ainda, essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, não aos seus pregadores, mas aos seus servos. Qualquer um pode ser pregador, qualquer um pode ser evangelista. Hoje em dia, todos escrevem atrás seus nomes evangelista, ou pregador, ou qualquer outro título. E não é usado como adoração, e quantos mais títulos, melhor. Eu conheço uma pessoa que considera um doutorado 60 libras lá na Inglaterra para receber um título de doutor tal e tal, e está assim. Hoje pode-se adquirir títulos da maneira que quisermos. Tudo isso simplesmente não conta nada. Aqui está escrito que o Senhor enviou o seu anjo para indicar aos seus servos o que está prestes a acontecer. E se ninguém levar a mal, irmãos e irmãs, eu não estou falando em causa própria, mas tem que ser dito. A primeira frase que o Senhor disse foi, meu servo, o teu tempo para a cidade já logo terminará. E o próximo, quando veio, meu servo, chegará o tempo em que eles te ouvirão. Isso é verdade aqui e lá no céu. Por quê? Porque Deus sabe o que Ele diz. Eu não pedi por isso, eu não sabia que aconteceria, que viria. Mas se aqui a Santa Escritura diz que Ele indicará aos seus servos o que deve acontecer, então a Escritura pensa o que diz. E se vocês procurarem essa palavra no Antigo Testamento, está sempre relacionada aos profetas de Deus. Todas as vezes, se Deus falou com Abraão, ele disse, você é meu servo, ele era um profeta. Eu não sou um profeta, por favor, não entendam mal, mas está escrito o que o Senhor Deus revela aos seus servos, os profetas, sempre no contexto da revelação profética, para ser usada no serviço de Deus. Um evangelista é um homem designado por Deus para pregar o evangelho, mas longe de revelar o conselho profético de Deus sobre a salvação. E aí que está a diferença. Estamos agora não apenas no tempo do ministério evangelístico, mas no tempo da revelação profética. E não adianta dizer sou pregador de tal e tal, evangelista tal e tal, mas o que Deus revelou ao seu servo e anunciou a ele, isso tem que ser proclamado nesse tempo. E eu não posso pegar um título de evangelista para mim. Durante toda a minha vida, eu não fiz isso. Sequer uma vez escrevi evangelista. Não sei porquê, mas isso foi me sugerido muitas vezes. Os irmãos disseram, você tem um ministério evangelista quando algumas pessoas se converteram. Mas eu nunca fiz isso em toda a minha vida. Em nenhum momento esse título foi mencionado no meu contexto. Mas uma coisa eu tinha, eu ansiava por conhecer a vontade de Deus, conhecer sua palavra, instruir seu povo de acordo com a sua santa palavra, para que eles não ficassem divididos nesse tempo, mas soubessem do que se trata. Eles moram no além-mar e só sabem o que Deus tem feito lá, e não se importam o que Deus fez após a partida do irmão Branham. E quando estamos agora nas viagens lá, e tivemos tempo de ler em todas as expressões do irmão Branham, veio uma expressão que me parece ser particularmente importante, que eu gostaria de ler aqui hoje, uma declaração feita no sermão God's Provided Way, em Phoenix, Arizona, em 15 de janeiro de 1963. Diz aqui, e você crê que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Vocês creem que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre? E eu estou aqui para tornar conhecidas suas obras e seus caminhos. E eu estou aqui para tornar conhecidas as suas obras e os seus caminhos. Tenho sido muito relutante em relação a essas coisas nos últimos 15, 16 anos. Tenho sido muito relutante nessas coisas há 15, 16 anos. Eu estive no campo missionário, mas há uma hora que está chegando, mas vem uma hora. Agora, quando algo está se preparando para acontecer, chega uma hora em que algo vai acontecer, está prestes a acontecer. Em seguida, ele continua dizendo, a mensagem irá para outra nação. A mensagem irá para outra nação. Outro povo. A mensagem irá para outra nação, para outro povo. E o irmão Branham diz que durante 15, 16 anos, ele hesitou em dizer isso. Ouça o que ele diz ainda. Mas enquanto estivermos na presença do Santo Ser, eu creio que a igreja nos Estados Unidos está quase sendo chamada para fora. Eu creio que a congregação na América está quase sendo chamada para fora. Vocês sabem o que significa isso? Isso significa nada mais, nada menos que Deus fecha o círculo. Na época da reforma religiosa, temos dito já há anos isso, a preciosa palavra de Deus teve seu início nesse continente, sob as circunstâncias mais difíceis, após o longo período das trevas. Atravessou então o Atlântico, foi para a costa oeste, e a mesma palavra, da mesma forma que foi revelada lá, voltou para o ponto de partida onde começou. Não é presunção minha dizer aqui hoje que em abril de 66, quando estávamos lá, ninguém sabia o que mais poderia ou deveria ser feito. Mas Deus, de antemão, nos deixou saber, isso sabe os irmãos que estão conosco desde esse lugar, desde 1960, eles sabem isso, de que maneira Deus previu, por meio de revelação profética, aquilo que deveria acontecer. E aconteceu. Se eu fizer hoje a reivindicação nesse lugar, que Deus tenha misericórdia de mim, a verdadeira palavra de Deus, sem interpretação, sem acréscimos, sem especulação, partiu desse lugar para o mundo inteiro. Muito foi enviado de todos os lugares, mas acompanhado de quê? Essa é a questão. Eu não estou aqui para julgar sobre isso. Minha tarefa é garantir que nada seja acrescentado a essa palavra de Deus e que nada seja retirado dela. E eu quero estar com todos vocês diante de Deus naquele dia e ser aprovado. Sou basicamente grato do fundo do coração pela graça e pelo privilégio que tivemos de levar essa preciosa palavra revelada por Deus até os confins da terra. Sou grato por todas as orações que me acompanham e por todos os irmãos e irmãs que apoiam esse trabalho. Deus, o próprio Senhor, queria que os seus servos soubessem e os deixou saber, pois toda vez que Deus concedeu um ministério profético, seus servos ouviram e entenderam o que ele tinha a dizer para expor a mesma palavra que os profetas trouxeram. E eu estou convicto, irmãos e irmãs, de que aqui, no nosso meio, não importa quem entre os irmãos se levantasse para proclamar a palavra do Senhor, isso teria que ser feito e seria feito dentro dos limites que Deus estabeleceu para nós, ou seja, dentro dos limites da sua palavra. E ninguém vem e traz alguma coisa fantástica aí, que podem parecer até boas no momento, mas nós trazemos aquilo que tem valor eterno, aquilo que perdura no tempo e na eternidade. E somos muito gratos por isso. Eu sei que há pessoas aí Elas não querem isso. E somos acusados de muitas coisas, seja verbalmente ou por escrito. Eles dizem que somos uma associação registrada em torno disso e daquilo, apenas para minar a credibilidade que Deus nos deu pela graça, para afundar tudo isso. Não se preocupem. Deus não permite que nada seja afundado. O seu alicerce é forte e toda pá que for colocada lá quebrará. E cada um que trabalha nisso ficará ferido e terá que levar a dor em si mesmo, pois o próprio Senhor cuidará para que a sua palavra continue a ser levada adiante. Nós não temos nenhuma preocupação. Não sentimos sequer nenhuma amargura em nosso coração. Lamentamos apenas se pessoas são arrancadas de uma forma para lá e para cá. Todo sob pretexto de que sim, irmão Frank, ele não diz exatamente o que o irmão Branham disse. Naturalmente, tudo sob esse pretexto. Irmãos e irmãs, também não quero dizer nada sobre isso. Talvez essas pessoas também estejam certas, mas pense que mesmo que se estejam certas, elas terão que vir a mim e provar onde eu não estou dizendo algo certo. Isso é verdade ou não? Eles teriam que vir a mim e dizer, irmão Frank, aqui as coisas não estão certas. Eu já percebi muitas vezes, em uma carta recente, que as pessoas dizem coisas e somente porque o seu inglês não é muito bom, eles não entendem o significado e também não conseguem entender a tradução. Para nós se tratou de reproduzir o significado real contido nos sermões em inglês. E é isso que nos interessa. E não temos consciência de nenhuma culpa e temos uma boa consciência diante de Deus e das pessoas. Eu disse ao irmão, e se eu simplesmente não traduzo tão bem, então Deus cometeu o erro e não eu quando ele me chamou. Porque ele sabia exatamente de que maneira eu traduziria. Eu disse, se você acha que Deus o chamou e que você pode fazer melhor, então faça isso a partir de agora. Não, ele disse, não. Sim, ele também não pode fazer melhor. De qualquer forma, não posso fazer nada melhor. Sim, eu disse, e o que você quer de mim? Isso são todos faladores, vigaristas que andam por aí. E Paulo diz, entre os cristãos judeus e entre os cristãos gentios, há impostores, faladores que andam por aí. Em vez de trabalhar, eles roubam o tempo e o dinheiro das pessoas e dizem no final, Deus os abençoe. Mas a bênção se foi. De todas tantas conversas, toda a bênção se foi. Eu gostaria de dizer algo aqui. Chegou a hora de sermos sóbrios e claros. E até mesmo uma vocação que uma pessoa pensa que tem que primeiro ser confirmada na congregação. Um Paulo, um Silas, um Barnabé e todos eles que foram chamados por Deus já há muito tempo. E na congregação de Antioquia, em Atos 13, eles fizeram culto ao Senhor. E de repente o Espírito disse, separe-me Paulo e Barnabé para o ministério para o qual eu os designei. E o que foi isso? Uma confirmação dentro da congregação de que aqui há uma comissão divina e um chamado divino. Hoje todo mundo diz, Deus me chamou, mas o homem lá no Canadá, ele foi muito inteligente. Ele foi direto ao irmão e disse, você falou sobre sua vocação. Quando foi isso? Como ela foi? O que o senhor disse? Qual é a tarefa que ele te deu? Bem, nós precisamos ver isso ainda. Eu ainda não sei, eu tenho que ver isso ainda. Ele precisa ver. Então ele precisa ver. Pode-se ver muito, mas talvez não ver, talvez ver através dele. Muitas coisas já podemos perceber, e o tempo veio onde temos que perceber as coisas. Eu creio que todos, Deus chamará todos a responsabilidade que estão causando ainda problemas na congregação chamada para fora. E houve uma profecia ainda tomada no nosso meio de que Deus irá a juízo com todos que entre os chamados para fora novamente causou desordem e contendas e causam todas essas coisas somente para se venderem bem. As Santas Escrituras dizem, mas cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Você não precisa negar a ninguém, negue a si mesmo, isso é suficiente. Deus fará o resto. Não há outro caminho, não seguindo o Senhor. Não é possível pegar os cotovelos e chutar para todo lado e assim arrumar espaço. Isso não é possível. Só uma coisa a fazer, com base em um chamado divino e uma comissão divina. Proclamar a palavra do Senhor, assim como está escrita. Eu gostaria de que todos os filhos de Deus chegassem à consciência e soubessem o que devemos a Deus nesse momento, que de uma vez por todas renunciemos a todas as conversas e tagalices inúteis, conversas tolas, e entremos em oração e digamos, Senhor, a hora é tardia e sua vinda está próxima. Dá-nos graça para viver diante da tua santa face de tal forma que sejamos prontos quando tu voltares, porque pode ser qualquer momento. Precisamos de estar mais unidos, firmes, ombro a ombro, coração a coração, e fazer a obra de Deus como nunca antes, para alcançar ainda os confins da terra. Antes de partirmos, recebemos a mensagem que os sermões agora estão sendo traduzidos para o chinês. Se vocês soubessem em quantos idiomas esses sermões são traduzidos e para quem eles já se tornaram uma bênção em todo o mundo, eu lhe perguntaria hoje, diante de Deus e dos homens, o que os tagarelas que viajam para cima e para baixo para fazer maldades, desgraça, o que eles fizeram em todo o mundo para a promoção, a revelação e a divulgação da palavra que Deus nos confiou. Um serviço prestado por Deus não é aqui e lá, mas lá para outro, mas é para o mundo inteiro. Todo ministério que Deus concedeu teve importância mundial e Deus se certificou de que chegasse aos confins da terra. E eu não espero que tenha falado novamente em própria causa, mas Deus abriu as portas e preparou o caminho. Somente a Ele sejam dadas gratidão e adoração. Eu só queria dizer, há coisas terríveis vindo em nossa direção de pessoas que estão com o coração estilhaçado, mas que, mesmo assim, venha a todos nós sobre a madeira. Eu creio na mensagem do fim dos tempos. Branham foi o profeta. Esse é o pretexto no qual ele se esconde nesse momento. E, afinal, é a marca. Mas, amigos, nem todos que falam disso têm algo em comum com isso. Há muitos, muitos mesmos. E ainda me lembro hoje, no começo eram todos generosos, dávamos a esse e aquele irmão o endereço para esse e aquele irmão. E o que saiu disso? Ainda tem uma carta aqui da Alemanha do Norte, e um irmão que vejo muitas vezes aqui, e a irmã escreve: eu espero em Deus que eu possa esquecer as experiências terríveis. Mas ela pensou provavelmente que isso não seria possível, mas eu oro para que Deus o apague, para que eu não tenha que pensar sempre nisso. O que é isso? As pessoas viajam e param de trabalhar. Outro me ligou e disse: eu vou informar a polícia. O que é isso? As pessoas estão longe de casa há 2 meses e não se importam mais com nada. Mas o que é isso? Elas também querem estar no meio e fazer alguma coisa. Aqui, numa confusão, aqui as coisas são falas de forma clara. Se alguém pensa que eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo muito bem. Me sinto muito bem depois de ter dito todas essas coisas. Na minha consciência, elas não estão. Porque a responsabilidade que tenho diante de Deus, ninguém me tira. E se não falar claro o suficiente, algumas pessoas não entenderão. E é por isso que foi dito aqui. E agora todos sabem o que tem que enfrentar. Com a ajuda de Deus, continuaremos a traduzir e faremos o possível para divulgar a palavra revelada por Deus. Mas tudo sobre a orientação do Espírito Santo. Estamos tão felizes que o Senhor ajudou até aqui. Estamos convictos de que Ele continuará a ajudar. E eu vou lhes dizer mais uma coisa. Como antigamente, se quisermos olhar para Jeffersonville ou não, eu não digo isso como desvantagem, seja para nós ou para eles lá, mas na época de Moisés, quando ele estava fazendo seu ministério, aconteceu algo no acampamento de Israel. Através do seu trabalhador mais próximo, o irmão de Moisés, até através de Arão, que rapidamente fez um bezerro moldado e disse: esse é o nosso Deus que vai adiante de nós, ele nos guiou para fora do Egito, eu teria dado um chute nesse negócio. Mas o que foi? Tal pessoa assim, e falamos: ah, o Arão, ele não estava normal? E quantos não fazem a mesma coisa aqui? E não há nada estranho para mim que lá onde desceu com a coluna de fogo, lá onde ele se revelou, lá onde Deus fez as maiores coisas que aconteceram nessa geração, exatamente lá que temos que cuidar. Eu digo a vocês, esse lugar onde estamos aqui é um lugar que precisa ser mais vigiado do que qualquer outro lugar na Terra. E no lugar onde Deus revela, Satanás se torna mal. Leiam Jó, versículo 8, Jó 2, versículo 1. Quando os filhos de Deus estavam reunidos, O diabo veio e se colocou no meio deles e disse ao Senhor, de onde vens? E ele disse, sim, eu percorri a terra e instiguei o mal. Sim, eu posso ver isso, Senhor, mas você não pode fazer nada em Jó. Lá onde os filhos de Deus reúnem, onde Deus se revela, onde as coisas divinas estão, lá o diabo virá e querá fazer alguma desgraça. Já vivenciamos isso aqui no salão. As pessoas não vêm para ouvir a palavra de Deus, elas vêm somente para coletar endereços, em seguida ir lá e para incendiar as pessoas lá. É isso mesmo, o diabo vem e coleciona os endereços, e todos que vêm aqui, uma mãe também, ah, todo irmão, ele vem aqui, ele é tão gentil, ele quer meu endereço, sim, com prazer, gostaria muito de ir lá na sua casa um dia desses, né? Não somente, mas também entrar, sim. E então que ouvimos depois, uma carta chega, irmão Frank, estávamos incríveis, nós pensávamos que todos eles lá eram pessoas crentes, todas que só têm um coração e uma alma, mas agora vem o irmão tal e tal, e nós demos endereço para ele, não sabíamos, não conhecíamos, e agora estamos em grande aflição, que devemos fazer? Nem todo mundo vem aqui para se deixar abençoar, nem todos vêm aqui para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há pessoas que vêm com outros motivos, mas logo eles se tornam aparentes. Também isso eu nem quis dizer, mas agora já foi dito, ninguém se irrite comigo. Não foi por mal. Eu só queria adverti-los e dizer que o que importa aqui é como cada indivíduo se apresenta diante de Deus. Aqui não se trata das massas, se trata de cada indivíduo que tem que ser revelado no seu interior diante do Deus Todo-Poderoso. Ninguém pode se esconder aqui. Tudo é revelado aqui. Tudo é revelado aqui. Cada um se apresenta individualmente diante do Deus vivo e tem que prestar contas de si mesmo. No geral, estamos cheios de confiança e conforto de que Deus fará todas as coisas bem e finalizará sua obra no glorioso dia do seu retorno, do retorno de Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, se vocês creem naquilo que foi dito aqui, se vocês creem, então creem, Deus vos abençoará. Eu não tenho nenhum outro interesse, não tenho motivos próprios, eu não tenho nada. E se Deus quiser usar outra pessoa, então que Ele o use, eu o apoiarei. Mas enquanto Ele me der forças para proclamar Sua palavra, eu a proclamarei com a última fibra do meu coração, com plena convicção de que tudo passará, inclusive todas as interpretações, mas a palavra de Deus permanece para a eternidade. Sabemos que o irmão Branham, ele viu uma tenda e as coisas que aconteceram na tenda com as curas poderosas, que alguém que tinha apenas um braço, de repente, passou a ter dois, e quem tinha uma perna passou a ter duas, e os milagres de criação aconteceram, coisas poderosas. E os irmãos de lá, é claro, eles têm uma tenda, têm um avião, têm tudo pronto já, e penso que quando o irmão Branham vier, não é? Então tudo isso vai acontecer. Nós sabemos que muitas vezes coisas que se vê no terreno podem ter um significado espiritual. Não é verdade isso? Que foi isso? Um Pedro foi na casa de Cornélio, ou em algum lugar quando ele deveria ir lá, ele viu um pano de linho descendo do céu e viu todos os insetos lá, que vermes nesse pano. E ele diz, meu Deus, eu nunca vi isso ou comi algo assim, o que é isso aqui? É tudo impuro, diz Pedro. E o Senhor diz, não considere impuro o que eu purifiquei. Com tal visão, com esses animais rastejantes, o Deus Todo-Poderoso do céu mostrou ao seu servo e apóstolo que agora ele não precisa mais considerar os gentios como impuros, mas como puros, pois eles estão incluídos na redenção. Se ele tivesse dito, ouça-me, se ele tivesse dito, ah, eu tinha um rosto com gado e com todos os vermes e eu tinha enojado com isso, vocês são todos aqui, estão reunidos aqui, o que teria acontecido? Vocês entendem o que eu quero dizer? O que teria acontecido se Pedro, com uma visão de Deus, com uma visão que ele havia tido, tivesse entrado na casa de Cornélio e tivesse dito, desculpa, precioso irmão, eu não quero ofender vocês, mas vocês são os vermes rastejantes que se juntaram aqui? Não. Ele entendeu a visão espiritualmente, ele teve a revelação por meio do Espírito Santo, e ele disse, isso eu vos faço saber, Deus vos abriu a porta da fé. Ele não mencionou absolutamente nada sobre a visão. Ele disse o que lhe foi revelado por Deus por meio da visão. E é exatamente disso que precisamos até os dias de hoje. E se vocês ficarem de raiva comigo novamente, vou lhes dizer uma coisa. Em abril de 62, quando o Senhor disse que eu deveria armazenar o alimento e guardar os mantimentos, vocês sabem o que foi mencionado primeiro sobre os mantimentos? Batatas. Batatas. Isso eu ouço ainda nos meus ouvidos. Batatas, farinha, óleo e todos esses ingredientes. Devo lhes dizer que eu tinha vergonha de falar sobre isso, mas eu disse a alguns deles, meus irmãos, eles sabem disso. Eu lhes disse isso. E vocês sabem, nós armazenamos batatas. Para mim, batatas são batatas. O que são para vocês? Talvez batatas ou alguma coisa, tem um nome diferente na Holanda, sim. Mas o que foi? Não. Pessoas, o que foi? Quando eu cheguei então para o irmão Branham, não precisei dizer uma única palavra. Ele disse, irmão Frank, a fome que Deus vai enviar não é uma fome terrena? Afinal de contas, e o alimento que você deve armazenar não é o alimento terreno? Deus enviará uma fome por sua palavra, e o alimento que você deve armazenar é a palavra revelada por Deus para esse tempo? Meu Deus, me ajude. O que eu consegui entender? Se o Senhor disse batatas, então eu entendi batatas, não foi? Mas isso não significava batatas, não significava farinha, significava apenas os componentes da vida que são necessários para existir aqui na Terra. E agora, o sentido espiritual. É assim que pode ser com a tenda. Eu não sou autoridade. Eu não posso afirmar isso, mas eu sei que quando estive na África e vi a noiva dos países do leste europeu, e o primeiro irmão com cerca de 52 anos, eu o abracei, cumprimentei-o, fiquei feliz, parecia que ele era o líder, um irmão russo. E a voz acima da plataforma disse, essa é a noiva dos países do leste europeu. Depois ela entrou em um enorme salão, quando os demais já haviam se sentado e também se sentou. O que sabemos nós? Não estamos especulando aqui. Nós nos alegramos no Senhor, nosso Deus, pela revelação de sua palavra e de sua vontade. E lhe trará todas as coisas gloriosamente para o dia da sua vinda. Não podemos mais retê-los. Vamos continuar ainda celebrando a ceia do Senhor juntos. Eu tenho uma solicitação urgente, por favor, me perdoem isso também. Hoje, vocês têm que perdoar 7 vezes 7. O Senhor foi questionado por Pedro, quantas vezes devo perdoar meu irmão? 7 vezes é suficiente? Já fiz 7 aqui hoje, perdoe-me 7 vezes. Vezes 7 vezes. Esse é um número considerável. Mas eu gostaria de dizer aqui, todos devem participar da ceia do Senhor, que não tenham pensamentos secundários, que não tenham nada de mal em seu coração, que estejam unidos a nós e a Deus com uma consciência livre, com o coração pleno, na unidade do Espírito, da fé e da palavra. Pois eu vos digo uma coisa, Deus vê tudo, e o diabo está apenas esperando um momento para atacar as pessoas e entrar nelas, especialmente na ceia do Senhor. Eu não brincaria com nada. Aqueles que não absolutamente separaram as coisas, estão cientes de onde estão, da sua posição, é melhor se deixasse passar. A ceia do Senhor não é uma brincadeira. Todos devem participar, mas como diz a Escritura, assim como todos nós somos membros, então esse único pão se divide em muitos pedaços e nós somos muitos membros e formamos o corpo do Senhor. Qualquer pessoa que está unida a Deus, a nós, com todo o seu povo, mas na palavra do Senhor, não em uma interpretação, não em uma especulação, não em uma explicação, mas no que Deus nos deixou em sua palavra, é bem-vinda para celebrar a ceia do Senhor conosco. Mas como diz a Escritura, examine-se cada um a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. E que Deus nos conceda isso. Quero ler essas duas Escrituras de 1 Coríntios, capítulo 10, e depois de 1 Coríntios 11. Está aqui em 1 Coríntios 10, a partir do versículo 16, o cálice de bênção que abençoamos Não significa a comunhão com o sangue de Cristo? O pão que partimos não significa a comunhão com o corpo de Cristo? Por ser um só pão, somos um só corpo, apesar da nossa multiplicidade, pois todos participamos do único pão. Será que entendemos essa passagem bíblica? É a comunhão com o sangue de Cristo, a comunhão com o corpo de Cristo, uma do Espírito de Deus, uma comunhão íntima, uma sincera, uma comunhão do Espírito que nós cultivamos aqui nesse lugar. Não é uma comunhão da carne, não é uma comunhão de fazer conexões ou visitas uns aos outros, mas é uma comunhão do Espírito nas coisas do Espírito. E todos nós, como membros, somos o único corpo do Senhor nesse último tempo. E nesse corpo estão os dons, os ministérios e os ofícios. E a tudo isso nós estamos subordinados por Deus. Ninguém mais pode fazer o que Ele quer. Estamos todos sob a orientação e direção do Espírito Santo. Cristo é a cabeça e nós somos seus membros. Juntos formamos esse corpo único do Senhor. O cálice de bênção que abençoamos não significa a comunhão com o sangue de Cristo. O pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo. Por ser um só pão, somos um só corpo, apesar da nossa multiplicidade, pois todos participamos do único pão. É isso que Paulo tem a dizer nesse contexto sobre a ceia do Senhor. No capítulo 11, lemos, a partir do versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Até esse ponto, essa preciosa e santa palavra de Deus. Vamos discernir o corpo do Senhor. O corpo do Senhor é sua congregação e ele é a cabeça. Subordinados a eles e atravessados por sua vida, guiados por seu Espírito, fazendo sua vontade, andando nos seus caminhos, um só coração e uma só alma. Não deve restar nada mais que vejamos de forma diferente. Todos nós devemos ter chegado à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. E se houver algo que ainda não tenha sido revelado, Deus o fará quando chegar a hora. Que Ele nos mantenha alertas, que Ele nos mantenha em sua palavra e esteja sempre conosco. E eu quero dizer as palavras que o próprio Irmão Branham, ele cunhou: no momento em que vocês deixam a palavra de Deus, Deus deixa vocês. A palavra de Deus é somente autoridade em tudo o que cremos e em tudo o que fazemos. Nessa manhã, ouvimos a voz de Deus. A voz de Deus fala uma linguagem clara em todas as coisas. Não há necessidade de interpretação ou especulação. A voz de Deus nos diz o que devemos saber sobre a ceia do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, depois disso coma. Nós proclamamos a morte de Jesus Cristo até que Ele volte. O pão representa o corpo do Senhor e o vinho, o sangue. Sabemos que Ele se deixou bater e martirizar na cruz do Calvário, mas por meio de suas feridas fomos curados. E Ele derramou o seu sangue para a reconciliação de muitos. E podemos fazer parte desses muitos e oferecer glória ao Senhor nosso Deus. Nessa hora, queremos olhar de maneira especial para o Gólgota no Espírito e ver nosso amado Senhor e Salvador como o Cordeiro de Deus e saber o que Ele fez por nós. E na viva esperança e na fé de que Ele fará com que todas as coisas fiquem bem, pois Ele começou a boa obra e completará no glorioso dia do Seu retorno. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe ricamente e nos dê autoconhecimento, nos dê arrependimento, profunda visão interior, para que, mesmo que lágrimas que venham, que se haja uma ruptura, então que venha, para que não partamos aqui como chegamos, mas que aqui, nesse lugar, possamos vivenciar o Senhor, nosso Deus, novamente, e que toda a dureza de coração possa ser tirada de nós, e que nós, em profunda reverência, como canto compositor, eu olho cheio de reverência e admiração para o mar de sua graça. E é isso que queremos fazer nessa hora, olhar cheios de reverência e assombro para o mar de sua graça. Outro compositor canta, conte as boas coisas que Deus fez por você. Isso te encontre no teu caminho e logo você perceberá o que você já recebeu. E assim é também. Vamos renunciar a tudo o que não é bom e vamos olhar para aquele que nos abençoou, que nos chamou com uma vocação elevada, gloriosa e celestial, que nos escolheu desde a fundação do mundo para contemplar a sua glória. Seria do comprazer de Deus se cada um hoje pudesse se acertar com Deus e depois então participar da ceia do Senhor. Vamos crer, cremos todos na palavra revelada de Deus para esse tempo, então vamos dizer amém, amém? Estamos todos prontos para celebrar a ceia do Senhor juntos, aqui na presença do Senhor? Então diga uma vez amém, amém? Então vamos também celebrar lá em cima juntos. Também lá em cima nós celebraremos a grande ceia das bodas do Cordeiro. Bem-aventurados são os que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Aqui na terra, isso é passageiro, mas depois estaremos com o Senhor para sempre. Gostaria apenas de aproveitar essa oportunidade para mencionar brevemente o lava-pés e espero que todos vocês fiquem e que ninguém tenha que voltar para casa. Ainda haverá outros trens e ônibus. Por uma vez, gostaria que todos nós que estamos reunidos aqui nos curvássemos diante da face de Deus, diante do Deus de toda a graça, de toda a misericórdia, e disséssemos, Senhor, mesmo que seja o mínimo que o Senhor pede de mim, eu quero cumprir tudo o que tu dizes. Na quarta-feira à noite eu disse, está escrito na Bíblia que o Senhor não se esquecerá nem mesmo do copo de água fria que oferecemos a alguém em seu nome. Isso Ele não esquecerá no dia da recompensa. Você pode dizer um copo de água? O que significa isso? Isso pode significar muito quando alguém está morrendo de sede. Isso depende sempre da situação. Irmãos, irmãs no Senhor, Deus não pede mais de nós do que podemos fazer. Quando eu não entendi o lava-pés, eu dizia, Senhor, eu quero ter tido pelo menos uma oportunidade antes de Tua vinda para colocar Tua palavra em prática, para que ela não me acuse e me julgue naquele dia. Eu adiava e adiava, achando que os irmãos e irmãs não entenderiam. E quando chegou o dia lá, todos entenderam. Por quê? Porque não foi dito como uma ordem, mas simplesmente por amor. Lemos a palavra de Deus. E o Salvador diz no lava-pés, eu lhes dei. Deixe, por favor, deixe-me ler isso para que vocês saibam melhor que eu não estou lendo aqui de cor, mas que estou lendo o que realmente está escrito na Bíblia. Está aqui em João 13, versículo 14. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Algum de vocês consegue ler mais alguma coisa desse versículo conforme está escrito na Bíblia? Eu não. Só posso ler o que está escrito na Bíblia. Qualquer pessoa pode dar interpretações, mas elas não são para nós. Para nós é a palavra de Deus. Quem quiser as interpretações, que as guarde para si. Aqui, nesse lugar, somente a palavra de Deus tem autoridade. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. E deixe-me fazer esse comentário, também esse me seja perdoado. O Senhor Jesus não limpou as sandálias ou os sapatos de seus discípulos, mas lavou-lhes os pés. Há pregador suficiente, isso que foi dito, irmão Frank, eu engraxo os sapatos do irmão e fiz a mesma coisa. Não é a mesma coisa, isso não tem nada a ver uma coisa, os sapatos não são os pés. E quando está escrito na Bíblia que o Senhor lavou os pés, nós somos obrigados a fazer assim como Ele fez nos seus discípulos. Então vamos crer na palavra de Deus e não nas interpretações de uma pessoa. E o irmão que me disse isso, certamente, ele até hoje não engraxou os sapatos de nenhuma outra pessoa, mas ele mesmo se deixou limpar os seus sapatos muitas vezes. Então vemos que as pessoas muito rapidamente dizem algo, somente para dizer algo, sem saber o que estão fazendo. Talvez elas não compreendem que não é o Espírito de Deus que está falando por meio deles. Aqui está adiante, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, verdade, vos digo que o servo não está acima do que o seu senhor, nem o mensageiro acima do que o seu remetente. Se vocês sabem isso, bem-aventurados sois se agirem de acordo. Nós sabemos disso e queremos ser bem-aventurados. E bem-aventurado, como está escrito em Apocalipse, bem-aventurados são todos que ouvem as palavras da sabedoria desse livro. E a bem-aventurança é conhecer e fazer a vontade de Deus. Bem-aventurados são vós se fizerem assim. Hoje vocês ouviram, agora vocês sabem. Bem-aventurados sois se vocês fizerem. Ou alguém pode ler algo diferente na Bíblia? O que o Salvador disse no Monte das Oliveiras, ele disse, bem-aventurados, no Sermão do Monte, e ele contou um após o outro. Nós queremos ser abençoados, bem-aventurados. Vivamos e cumpramos todas as palavras que nos propõe a bem-aventurança, para que possamos entrar na alegria do Senhor, para que não tenhamos feito pouco demais, mas estejamos prontos quando Jesus vier. Convidamos cordialmente a todos a participarem da ceia do Senhor e no lava-pés. Vocês sabem, uma vez, ainda no antigo salão, eu queria deixar isso livre, vocês se lembram, mas o Espírito de Deus me impediu. No momento que eu estava prestes a dizer, isso depende de vocês, cada um decida, vocês se lembram disso. Eu estava prestes a dizer, cada um escolha como é fazer. E naquele momento fui interrompido. E ele me disse, por que você não leu o que está escrito? Não é uma opção para alguém. Eu, Senhor, vosso Mestre, vos dei o exemplo, não para que o façais como quiserem, mas que façais assim como eu fiz a vós. De outra forma, não há, não há outra maneira. E é assim que nós queremos realizar. Ninguém tem a impressão de que estamos fazendo algo especial com isso. Vocês nunca ouviram a nós pregar ou escrever sobre isso, mas se aqui na casa de Deus se trata disso, de classificar as coisas bíblicas, então queremos classificá-las da melhor forma possível, de acordo com o nosso conhecimento e consciência. Para a vossa orientação, eu quero dizer, fiquei muito surpreso há muitos anos na congregação de Mombrana de ver que eles têm a ceia do Senhor e o lava-pés. E desde esse dia em que vi lá que o lava-pés era praticado na congregação, eu sabia que isso fazia parte e que tinha que ser assim. No início nós hesitamos, mas depois chegou o momento que nós fizemos também aqui. E a cada vez isso se tornou para nós uma grande bênção. Vamos nos levantar para a oração final. Pai Celestial, nós te agradecemos juntos do fundo dos nossos corações por tua visitação graciosa nesse fim de semana, por cada pensamento de tua palavra, pela comunhão, pela ceia que podemos ter uns com os outros e contigo, pelo lava-pés, pela comunhão uns com os outros e contigo, por todas as bênçãos, por todo o amor, por tudo. Meu Deus, unidos em teu amor eterno, logo estaremos em casa, naquela praia, e o cajado do peregrino será posto de lado, e a coroa nos aguarda, a coroa da vitória. Ó Deus, faça de nós vencedores, faça de nós pessoas que andam em seus caminhos, que estão unidos contigo, coroados com a tua graça e com a tua misericórdia, selados com o Espírito Santo para o dia da tua vinda. Senhor, nós te louvamos e nós te adoramos. No nome de Jesus. Amém.